falando que é uma categoria bem raiz. Eu queria que você falasse da sua adaptação, não só ao carro, mas também à categoria, ao jeito de ser da Copa Truck e tudo
Sim. Sim.
mais.
A Copa Truck é muito técnica, para quem não conhece muito bem, a gente tem inclusive um radar na reta de 160 km por hora. Então, se eu ultrapassar essa velocidade, eu vou levar um drive-thru para você ter ideia, ou no qualifying eu vou perder minha volta. Então, a gente tem um radar, a gente tem um controle de emissões, que em alguns casos a gente precisa levantar um pouquinho o pé, se estiver dando excedente, né? Então, o engenheiro fica o tempo inteiro conversando com a gente. Além de ser um caminhão com mais de 1.000 cavalos, com um câmbio manual. A gente tem que fazer um ponto-ataque para reduzir. Então, assim, é um carro absurdamente técnico. Ele também tem um turbo lag. Então, quando você dá o pé, se você der o pé de uma vez e manter, ele começa a derrapar o carro. Então, você tem que encher o turbo, preparar ele para sair da curva. Então, não é um carro de muita velocidade, como vai um Stock Car ou um Fórmula, mas é um carro que é muito técnico. Então, aprender a trabalhar com 5 toneladas, com freio a ar, com turbo lag, radar, assim, são inúmeros detalhes que fazem você ganhar uma corrida ou um campeonato.
Para quem pensa que é só acelerar, só virar o
Sim,
volante, não, tem
não.
muita, muita, muita coisa
Sim.
para fazer. Ô, Rafa, você nessa temporada está na briga pelo título. Você pretende se fixar realmente na Copa Truck nesses anos? Você ainda é muito jovem, tem muito pela frente ainda, mas você, vamos dizer, casou muito bem com a Truck. Você realmente pretende ficar na categoria por mais tempo? Pretende conciliar com outras?
Com certeza, minha preferência vai ser pela Copa Truck. Hoje, ao meu ver, é a maior categoria do automobilismo. A gente vai ter uma expectativa de público para essa etapa aqui nesse fim de semana em Interlagos de ao redor de 55 mil, 60 mil pessoas, que é o maior público do automobilismo no Brasil. Então, sim, hoje você, para você ter ideia, não tem nem como comprar camarote para os patrocinadores na etapa, de tão grande que está o evento. Então é aqui que eu quero ficar e me manter, assim, até onde eu conseguir ser competitivo e brigar por campeonatos, eu quero me manter na categoria e, inclusive, vou dar mais prioridade para ela. Então, algumas vezes eu faço algumas outras provas em Porsche Cup, outras categorias, mas a partir do ano que vem eu quero dar mais foco nessa categoria que é a Copa Truck.
E o que te mais chamou na atenção aí na Copa Truck, né? Não só nessa questão técnica do carro, mas o meio ambiente da categoria?
Então, muitas pessoas me perguntam assim, putz, é legal correr disso, daquilo. Eu falo que assim, o que mais deixa um piloto feliz são vários aspectos, né? Então não adianta só ele ser rápido, ou só ele, hipotético, ganhar dinheiro, ou a categoria ser muito rápida, é um Stock Car, é um carro top, é um Fórmula 1. São vários aspectos. Então, assim, você tem que estar muito bem relacionado com os pilotos do meio, com as equipes, ter uma harmonia boa entre as equipes, ter uma harmonia muito boa com seus patrocinadores, com o público, com o fã, e eu acho que a Copa Truck agrega tudo isso. Então tem algumas corridas que às vezes eu saio do carro, que eu não foi uma corrida boa, satisfeita, mas o carinho que eu recebi foi tão grande, com vários patrocinadores no paddock, com vários convidados, tiramos fotos e tal. Então assim, é um evento tão bacana que às vezes ele supre uma corrida não tão boa no fim de semana. Então acho que isso é o que deixa a Copa Truck muito, muito bacana.
O Rafa, a gente também estava falando fora do ar. Você teve em Las Vegas
Sim.
2 semanas atrás para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. Não foi para correr, mas foi para trabalhar. Como é que foi essa
Sim,
experiência?
sim. Sim, eu trabalho como expert host já fazem 3 anos. Inclusive, a minha estreia como expert foi no GP de Las Vegas, no primeiro que houve nos últimos 3 anos. E é um trabalho muito gostoso porque a gente está dentro do maior evento do mundo. Na minha opinião, o maior evento do mundo de esportes, né? E o maior do automobilismo. É um evento gigante. Inclusive Las Vegas eu falo que é um grande show além de corrida, né? Então você tá no meio, parece que você tá no meio de um videogame ali com luzes para todo lado, você tem a Sphere, shows. Então, para você ter ideia, o pódio da categoria, ele fica em cima de um totem com LEDs, onde os pilotos sobem no elevador ali
É que precisa
e fazem a
montar, né,
cerimônia.
depois da
Sim.
corrida, né?
Sim, e depois logo na sequência entra o DJ tocando. Então, assim, é realmente uma grande festa e para mim muito aprendizado como evento, né? Porque é o evento top do mundo e eu trabalhando como expert, né? Dando assessoria no paddock para fazer as atividades de pista, né? Então a gente demonstra para os convidados como funciona o paddock, como funcionam os carros, a gente mostra o volante, a gente dá uma volta na garagem, mostra toda a parte dos hospitality centers, a gente dá uma volta na pista. Então a gente consegue mostrar com toda a experiência como piloto como funcionam os carros de corrida, o evento. acabamento, o porquê que tem cada coisinha, porquê que tem a manta do pneu, para que ela serve. Então assim, a gente consegue explicar tudo para os convidados e é muito prazeroso para a gente, né? Eu que faço isso, comecei há 28 anos, né? Mas correndo há 26 anos, então mostrar um pouquinho da experiência que a gente tem ao longo da vida com os convidados do mundo todo, né? Então é um grande prazer para mim.
Que bastidores você pode trazer para a gente desse fim de semana de Las Vegas? Porque obviamente você acaba lidando com muitas pessoas de diferentes tipos, né? O que você mais viu? A gente sabe que a Fórmula 1 nos últimos anos passou por uma reformulação na questão do relacionamento com o público, um público mais jovem, muitas mulheres, cada vez mais mulheres. Eu queria que você falasse essa tua experiência, o que você pode trazer para a gente?
Eu acho que o que mais surpreendeu foi esse público feminino. Eu vejo cada vez mais as mulheres interessadas nas corridas, que é algo que eu não via no passado. Eu acho que desde que a Liberty Media comprou a Fórmula 1, ela fez o seriado Driver to Survive, que foi o segundo mais visto durante a época da pandemia, né? E foi o que agregou muito ao automobilismo mundial, né? Não só a Fórmula 1, e trouxe notoriedade para a categoria e para o automobilismo. Então acho que essa é uma grande diferença que eu vejo, as mulheres gostando, né? Então elas se fantasiando com as marcas. Ah, eu gosto de Ferrari, eu gosto de Red Bull, eu gosto de McLaren. Então usando as roupas das equipes, torcendo para os pilotos, querendo tirar foto e tal. Então eu vejo essa sinergia bem bacana. E os eventos, né? Eu faço não só Las Vegas, mas também outras corridas na América. Então, por exemplo, Interlagos mesmo, eu vi vários clientes assim, Argentina, México, gente que eu vi de Londres que eu atendi, Estados Unidos. Então assim, virou um evento mundial, não só local, né? Ah, corrida em Las Vegas só tem gente de Estados Unidos. Não, tem gente do mundo inteiro. Brasil, GP Brasil, tem gente do mundo inteiro. Então realmente é um evento global, com empresas globais apoiando a Fórmula 1.
E no meio desse tempo todo, indo para lá e para cá com as pessoas, dá tempo de curtir os carros na pista, dá tempo de acompanhar realmente as atividades de pista, porque obviamente você é piloto, mas você também é fã, ó, né?
Sim.
A Fórmula 1 é o top, né?
Sim.
Como é que foi isso?
Ah, eu faço um pouquinho de tudo, né? Então a gente está ali nos bastidores trabalhando. Tem hora que eu estou trabalhando no exato momento do treino, mas tem hora que eu não estou. Então quando tempinho vago e consigo dar aquela tietada, fazer os videozinhos, uma foto, acompanhar os treinos, ir naquele spotzinho, né, vendo o carro passando a 300 por hora, raspando o asfalto no chão, é realmente muito gostoso.
Aí no caso do Grande Prêmio de Las Vegas, as McLaren rasparam de tanto que acabaram desclassificadas. É. O Rafa, pra gente fechar, você ainda pretende manter essa ligação com a Fórmula 1 para fazer esse trabalho nos próximos anos?
Sim,
como é que você... tem essa relação com a Fórmula 1?
Sim. Eu até, inclusive, já até comuniquei para a equipe que eu trabalho, né, internacionalmente na Fórmula 1, as etapas que eu tenho disponível, porque eu tenho meu calendário na Truck. Inclusive, ano que vem vão bater várias etapas com a Fórmula 1, mas eu vou conseguir fazer algumas etapas que vai ser Austin, Brasil e Las Vegas. E geralmente eles contratam os pilotos brasileiros para fazer as etapas da América, porque a gente fala espanhol, um pouquinho de italiano, português, inglês. Então, tanto a questão logística quanto cultural local, né? Então eles procuram pilotos da região, né?
E você chegou a ter alguma relação com algum piloto da Fórmula 1 nesse período, ou nem? Só ficou de longe, assim?
Não, nenhuma relação muito próxima, mais um pouquinho no Brasil com o Gabriel ali, né? Com algumas pessoas que queriam conhecer e tal, patrocinadores, mas fica mais focado no trabalho mesmo.
Tá certo. Rafael Abate, muito obrigado pela sua participação aqui no Bandeirada. Te desejo para você um bom fim de semana em Interlagos aí, e quem sabe você, conquistando o título da Truck, possa voltar aqui ao programa para comentar essa conquista. Valeu!
Obrigadíssimo, Fred, muito prazer estar passando aqui com você no programa. Obrigado pela torcida, todo mundo torça bastante aí pelo Caminhão 26. Vamos buscar esse título na temporada para poder voltar aqui no programa e contar como que foi essa última rodada e a grande final da Copa Truck.
Tá certo, esse foi o Rafael Abate aqui no Bandeirada.
Bandeirada. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Assunção. A sorte está em todo lugar. Basta você procurar num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar. Basta você procurar. Na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos, pode apostar. Pode apostar.
falar de Totolec Show, porque nessa semana são mais de 340 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um HB20 Sedan zerado, no valor de 110 mil, mais 100 mil reais e mais 30 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Mas agora vamos mudar de assunto, porque eu tenho um recado especial, um comunicado aí para os nossos amigos, vendedores e distribuidores da Loteria dos Sonhos. É que vem aí a nossa comissão extra de Natal. Pois é, no próximo dia 23, durante a nossa extração da noite, a quarta extração aqui da Loteria dos Sonhos, nós vamos fazer o sorteio de uma data entre os dias 8 e 23 de dezembro. Essa data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal. Por exemplo, se no dia 9 de dezembro você tiver obtido R$200 de comissão, você vai ganhar mais R$200 de comissão extra. Boa, né? Então venda bastante, porque vale a pena. Desejo boas vendas para vocês. E desejo também boa sorte para você que apostou aqui na primeira extração. Que venha a primeira bolinha. Tá chegando. Com sorte, chegou. Bolinha de número 5. Vamos começar pelo quinto prêmio. Fez aquela fezinha? Confira. 0506. 0506. Estamos só começando a tarde. Mais uma bolinha chegando agora, de número 7. É o sétimo prêmio. Vamos conferir os números? Rapidinho, na tela. 7011. 7011. Loteria dos Sonhos ao vivo na TV Jangadeiro e no canal Lotece. Bolinha de número 10 agora. É o décimo prêmio. Vamos conferir o resultado. 77,63. 77,63. Uma ótima tarde para vocês, bem-vindos! Mais uma bola de número 8 agora, é o oitavo prêmio chegando! E o resultado já está aparecendo aí, 16-17, 16-17! Vamos em frente, tem mais chances! Bolinha de número 4 agora, quarto prêmio, primeira extração ao vivo! Resultado subindo agora para vocês, agora chegaram os números... 85-36, 85-36, insista, não desista, porque aqui você ganha de verdade, bolinha de número 9 agora, indicando o nono prêmio, vamos conferir os números, 11-85, 11-85, mais uma rodada, mais uma bola chegando, de número 2 agora, se você apostou no segundo prêmio, é hora de conferir o resultado. Na tela para vocês, 56-51, 56-51. Loteria dos Sonhos ao vivo, primeira extração de hoje. Bolinha de número 6, é o sexto prêmio. Vamos pro resultado, na tela, 55-83, 55-83. Tem mais duas chances ainda. Vamos em frente, bolinha de número 3 agora. Terceiro prêmio da primeira extração. Resultado 9108, 9108. E para fechar a primeira extração de hoje, com sorte, chamamos agora a bolinha de número 1. É o primeiro prêmio, primeira extração ao vivo. Resultado 4072, 4072. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotece Loterias. Acesse lotece.com.br no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial.
Pode acontecer na Fórmula E, não é mesmo, Fred?
É, Regi, tudo pode acontecer, até porque o Pascal Wehrlein, na pista, conseguiu a pole position para o EPRI de São Paulo, mas ele foi punido com 3 posições no grid por um motivo inusitado, porque ele simplesmente, na saída do pit lane, saiu queimando o chão, borracha ali, e isso é proibido pelo regulamento. Os comissários desportivos não perdoaram 3 posições para o Pascal Wehrlein. Ele saiu dando aquela, como é que se fala, esmerilhando ali, né, fazendo, queimando borracha. Isso não pode, ele acabou punido. O Jake Dennis, que é o companheiro de equipe do Felipe Drugovic na Andretti, conquistou a pole position com Dan Ticktum na segunda posição e o Eduardo Mortara em terceiro. Drugovich, você já falou, Regi, 17º no grid. E o Lucas de Graça com a Lola Toyota, Lola Yamaha, em 19º. Então, daqui a pouco, 14h, largada para o EPRI de São Paulo, Regi.
Bom, ficou provado então que o Drugovich está numa equipe que tem um carro.
É, o Denis já foi campeão na categoria, inclusive, né? A Andretti é uma equipe de ponta na Fórmula E. É, acontece esse tipo de coisa, está se acostumando ao carro, ao circuito também do AMB. Lembrando que na sexta-feira o treino livre que aconteceria no fim da tarde foi cancelado por um problema nos rádios dos pilotos, né? Então ele perdeu esse tempo de pista também e, obviamente, pela programação apertada, né, de um fim de semana de Fórmula E, esse tempo não foi reposto, né? Essa sessão não foi reposta e o Drugovich acabou batendo, mas vamos ver, corrida é corrida e daqui a pouquinho, 14h, você vê na tela da Band e no Band Esportes.
Vamos lá, vale torcida pelos brasileiros e é a abertura de uma temporada. E que a gente vai ter um grande campeonato pela frente, sempre com a Band mostrando.
Tudo na tela da Band.
E Fórmula 1, Fred? A gente viu mais uma pole do Verstappen, agora ele desempata, né? Ele, Piastri e Norris estavam 7-7-7, agora ele fez a 8ª pole. Para mim já era esperada, claro, ele tinha carro para tentar isso, e Verstappen é Verstappen. 1:22.207 foi o tempo dele. Em segundo, Lando Norris, com 201 milésimos atrás, e o Piastri em terceiro com 230 milésimos. Quer dizer, são os três aqui que lutam pelo campeonato. O Verstappen com isso, sem dúvida, dá um grande passo, claro, mas é o favorito à vitória, mas quanto ao título, continua Lando Norris muito próximo. Ele foi o segundo e basta para ele chegar a um pódio independentemente da colocação do Verstappen. Para o Piastri ficou bem mais difícil. Continuando a classificação, em quarto foi George Russell, quinto Leclerc, sexto Fernando Alonso, sétimo Bortoleto, em oitavo Ocon, em nono Radjar, em décimo Tsunoda. Uma coisa importante, o Bortoleto, essa é a sétima vez que ele tem um... É a terceira vez, perdão, que ele classifica em sétimo no grid de largada. Mas dessa vez, por 2 milésimos de segundo, que ele ficou atrás do Alonso, sempre o Alonso, né? Ele não foi sexto.
O Alonso que vai ter um filho agora.
E que é o manager dele, mas tá sempre, a briga é sempre com o Alonso. Porque é uma questão de... mais ou menos uma igualdade de carro, então, embora o Alonso tenha um carro melhor, mas os dois estão sempre brigando na pista e agora foram 2 milésimos de diferença entre um e outro, senão o Bortoleto teria conseguido a sexta posição no grid, que era a melhor dele no ano.
Regi, primeiro falando sobre a disputa do título, né? Apesar da pole do Verstappen, excepcional, o Norris saiu no lucro, né? Com segundo lugar. Ele não precisa nem vencer, nem chegar em segundo. Ele só precisa chegar em terceiro, independentemente dos outros resultados. Então, ele largando em segundo, se ele mantiver esse segundo lugar, ou pelo menos terminar a primeira curva ali em terceiro, ele fica ali numa situação bem... uma situação razoavelmente tranquila, porque basta ele chegar no pódio, independentemente dos outros resultados. Então ele pode fazer uma corrida ali toreando o Max e o próprio Piastri, né? Ele só não pode se meter numa disputa tola com o próprio Piastri, né? E isso aí seria tudo que cairia na mão do Verstappen, né? Curiosamente, no ano passado, o Norris fez a pole, com o Verstappen logo atrás e o Piastri em terceiro, e o Piastri e o Verstappen bateram na primeira curva. Então, isso seria para o Norris o melhor dos mundos, né? Mas eu acredito que o Norris vai correr com muita cabeça esse começo de prova. Vejo que o Verstappen está ali para ganhar, eu acredito na vitória do Verstappen depois dessa classificação, até porque os últimos 10 anos o pole position venceu em Abu Dhabi, mas eu acredito mais no título do Norris, a não ser que ele não largue bem, perca algumas posições, ou a McLaren faça uma lambança na estratégia, como aconteceu no último GP do Catar. Bortoleto, excelente sétimo lugar, e ele está sempre ali. Ele foi sétimo no TL1, sexto no TL2, no TL3, ali ele foi 11º, mas tudo muito apertado, e na classificação consegue aí mais uma vez o sétimo lugar ali, muito bem posicionado, para marcar pontos, o que também não acontece desde Monza.
É a quinta vez que ele entra no Q3 nesse ano de estreia, é um excelente resultado para o Bortoleto. Agora, a primeira curva, da pole position até a primeira freada, são 177 metros. É pouco, mas a pista é muito larga, né? Dá uma amplitude muito grande aí na primeira curva, tanto que permite ataque sempre. Sempre permite. Agora, não acho que o Norris vá atacar. Inteligente seria não atacar, mas o Piastri tem que atacar, né?
E o Piastri tem uma vantagem de ele larga do lado limpo da pista. É. Ali na posição ímpar é o lado limpo da pista. Então, se o Verstappen fizer uma boa largada, mantiver a liderança, o Norris vai ter que se cuidar mais em relação ao próprio Piastri. Por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, em 2014, que era uma decisão Hamilton e Rosberg, o Rosberg era o pole position à frente do Hamilton, quem passou na frente da primeira curva foi o Hamilton. Em 2021, naquele final histórico, né, o Verstappen fez a pole com o Hamilton em segundo, quem passou à frente na primeira curva foi o Hamilton, que era o segundo. Então, para o Norris, até dá para assumir a liderança. Ele só não vai poder se arriscar de uma forma muito exagerada, porque não adianta nem ele jogar o carro em cima do Max, porque tem o Piastri junto. Então, Regi, é o que eu costumo falar, até em relação ao futebol, né? A gente, semana passada, exatamente uma semana atrás, todo mundo falava Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, ah, o jogo vai ser assim, o jogo vai ser assado, não aconteceu nada do que todo mundo falava. Uhum. Então, decisão, seja no futebol, seja na Fórmula 1, a gente fala um monte de coisa, faz um monte de prognóstico, chega na corrida, acontece alguma coisa completamente diferente.
O Norris, ainda mais pelo que você falou, dele largar no lado sujo da pista, não tem que se meter em briga nenhuma na primeira curva. Agora, o Piastri tem que se meter, ele precisa, só a vitória interessa para ele, e se ele de novo tocar com o Verstappen, de qualquer forma está dando o título aí para o Norris.
Mas depende se o Piastri passar e ganhar a corrida, né? Porque o Piastri ali é o terceiro elemento nessa briga, né?
Mas aí...
É muito complicado, né? São muitas variáveis.
Mas aí o Norris teria que chegar abaixo do sexto lugar.
Mas depende do tipo de toque, né? Se for um toque muito contundente, né? Quebrar asa, não sei o quê, ter que trocar bico, né? Pode ser complicado. Verdade que os três também não podem assumir um risco muito além do aceitável, né? Apesar, obviamente, do Norris ser o piloto que tem mais a perder nessa decisão.
O Verstappen tem tudo para ganhar a corrida. E o Norris tem que correr mesmo pelo pódio, que lhe dará o título. Esse seria o resultado normal. Vou lembrar que eu apostei até nos nossos palpites. Eu apostei, até agora acertei tudo, hein? Apostei no Verstappen na pole. Apostei no Norris campeão, acho que vou acertar. E apostei no Russell como vencedor da corrida. O Russell, por quê? Porque ele tá num ótimo momento e a Mercedes tem um bom carro. Só que ele não foi bem na classificação. Ele ficou 438 milésimos.
Ele errou na última curva.
Na última curva, atrás do Verstappen, poderia até ter lutado pela pole. Mas é uma corrida. Hoje em dia a pista permite ultrapassagem. Lógico que tem que estar bem próximo e com abertura de asa, senão não passa. E vamos ver isso, né? Tudo que não pode acontecer... É um enrosco ali na primeira curva, vamos dizer que tire os três da corrida, que o campeonato termine assim na primeira curva. Isso não pode acontecer, aí o Norris seria campeão. Isso não vai acontecer.
É verdade. E eu volto a falar do Piastri. O Piastri, ele é o terceiro elemento nessa briga, esse é o que tem menos a perder.
Sim.
Agora também é a tal história, ele é companheiro de equipe do Norris. A McLaren já disse, já informou, o Zac Brown, que é o chefe da McLaren, já disse que se precisar, o Norris vai ser ajudado pelo Piastri. Agora, tem que ver também se pode surgir um outro elemento aí, como o Russell, se a Mercedes vai ter um bom desempenho na corrida, enfim. São muitas e muitas e muitas variáveis aí nessa briga. Fato é que é tudo que a gente queria, né, Regis? Chegar a uma reta final de temporada... com três candidatos, isso não acontecia desde 2010, né?
Vai que aconteça alguma coisa, vamos lá, uma dificuldade qualquer, um pit stop errado do Verstappen, tá? E que o Piastri, vamos lá, que o Piastri vença a corrida. Aí, tudo bem, aí o Norris precisaria chegar em sexto, né? Mas corrida, como é que dizia o Fanjo?
Carreiras são carreiras. Né?
E aí isso de repente pode acontecer. E o Norris, que foi o piloto, o Piastri, que foi o piloto que mais liderou nesse campeonato, liderou durante 15 etapas, ele até merecia isso, apesar de ter caído tanto assim, de uma forma inexplicável, nas últimas corridas. Ele ficou 7 sem chegar ao pódio.
Nossa, impressionante. Né?
E aí foi exatamente quando o Norris subiu. Enfim, Norris é favorito.
É favorito até porque ele tem sido muito consistente no fim de semana, né? Só o Verstappen só fez a pole, mas em todos os treinos a McLaren esteve melhor, e em condições de corrida com temperatura mais elevada dos pneus, com desgaste de pneus, teoricamente a McLaren tem melhores possibilidades. Vamos ver se o Verstappen não tira mais um coelho da cartola aí.
Eu gosto de fazer aquelas continhas, né? As minhas estatísticas, é um negócio que eu me divirto muito com isso. E o Alonso terminou o ano com 24-0 em cima do Stroll. Na verdade, o Verstappen também 24-0, só que é 22 em cima do Tsunoda e 2 em cima do Lawson, porque o Tsunoda só entrou na terceira corrida. Vamos lá, de restante, o Radjar 16 contra 6 do Lawson, em posição de largada.
Bela temporada do Radjar.
É, sendo que o Radjar já tinha feito 2-1 no Tsunoda antes disso. É, o Russell, 21-3 no Kimi Raikkonen.
Antonelli.
Kimi Antonelli, tô botando o Raikkonen de volta à Fórmula 1. O Leclerc deu um banho no Hamilton, 19-5.
Nossa.
Né? É uma coisa que não se esperava. O Norris ganhou do Piastri, 13-11. Isso estou contando só corridas.
É sem sprint.
Sem sprint. Em relação ao Sainz e Albon, o Albon liderou durante muito tempo, o Sainz se recuperou, passou e terminou 14-10.
E tem um detalhe, né? Agora no Mundial, o Albon tem apenas 9 pontos de vantagem em relação ao Carlos Sainz. Quer dizer, o Sainz ainda pode terminar à frente do Albon, embora agora eu acho que seja mais difícil devido à posição de largada, né? Vamos ver. Eu vou até conferir aqui de novo.
Mas é que o álbum ficou logo no Q1, ele está em 17º, e o Sainz é 12º.
É, dá para o Sainz ainda conseguir, mas ele teria que ser quinto colocado, pelo menos, e o álbum não marcar ponto. Difícil ele chegar em quinto.
Continuando então a minha estatística aqui, o Gasly 13-5 no Colapinto, sendo que o Gasly já tinha feito 5-1 no Durham, que era antecedeu ao
campeonato de pilotos. O Gasly marcou todos os 22 pontos.
Olha aí.
Parcos 22 pontos da Alpine, contra 0 de Franco Colapinto e Jack Doohan.
Na Haas, aquele, a gente sabe da excelente campanha que fez o estreante, vai, ele tinha feito uma corrida no ano passado, emprestado, que foi, quer dizer, substituindo
Sainz,
o Sainz na Ferrari, mas o Berman ganhou de 14-10 do Ocon, e o Ocon, a gente sabe, é um piloto bom e muito mais experiente que o Berman.
E o Ocon, inclusive, classifica à frente do Berman nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Exato. Aí que ele...
O Ocon foi pro Q3,
inclusive. Ele tinha 9, passou para 10, ele foi pro Q3. O Bortoleto e o Hülkenberg mostra aquele equilíbrio que a gente viu o ano todo. 12-12 em posições de largada em corridas, em GPs. Agora, contando as sprints, o Bortoleto tem uma a mais que o Hulk. Então foi 15-14 a favor do Bortoleto, que mostra assim, a excelente estreia do nosso Gabriel contra um piloto que tem uma experiência incrível, com mais de 200 grandes prêmios.
O Hülkenberg tem precisamente 249 grandes prêmios.
Ah, ele está completando 250, exato. É. E o Bortoleto está na primeira.
Vai para o 24.
24.
Cara, 10%.
Primeira. 10%. É. 10% das corridas. O Bortoleto está muito bem, eu acho que promete bastante. Vamos ver o ano que vem, com um regulamento totalmente novo, como é que a Audi vem com o carro dela. A Audi também estreando, né, na Fórmula 1. Normalmente uma estreia de uma equipe não é assim, não dá para esperar muito dela. Mas como o regulamento parte do zero, com muitas modificações, sabe lá.
880, né?
880.
Agora, Regi, é muito importante essa reação do Gabriel Bortoleto, depois dos acidentes que ele teve ali em Interlagos, né, na sprint, foi o acidente mais grave da temporada. E também Las Vegas, ele dá uma reação dessa. No Qatar já tinha sido uma corrida bem correta do Gabriel, mas agora em Abu Dhabi, com um desempenho muito bom da Sauber, ele faz aí uma 7ª colocação que iguala aos seus melhores grids, né? Que foram em Monza e Hungaroring. E até curioso que o Gabriel, por causa daquela pancada em Interlagos, aquele acidente impressionante, ele acabou, por enquanto, ele é o piloto que deu o maior prejuízo para a sua equipe, né? Mais de 3 milhões de euros. Só que só naquela pancada foi muita coisa, assim, foi uma violentíssima aquele acidente. Graças a Deus o Gabriel não sofreu nada naquela ocasião e voltou e termina a temporada em alto, esperamos que na zona de pontuação. Tomara.
Aquilo abateu, claro que abateu, porque foi no Brasil, ele mesmo tinha uma expectativa muito grande para ele mesmo, né? Ele se colocou uma certa pressão, porque eu me lembro que eu estava dentro do box do Bortoleto, conversando com ele, e ele, cada vez que ele botava a cabeça para fora do box ali, era uma ovação do público, assim, era um negócio incrível gritando o nome dele, e ele voltava e me dizia assim, cara, eu não esperava isso, olha que coisa incrível. Então tudo isso, por mais que ele seja um piloto frio e controlado, né, mentalmente muito forte, isso acabou exigindo dele atitudes assim que, como na sprint, aquela batida desnecessária no sentido de que não valia ponto nenhum. Aquela briga dele com o Albon, que acabou causando esse acidente fortíssimo. Não precisava aquilo, a pista estava molhada, ele arriscou demais. E tem outra coisa, Fred, isso aí até me preocupa um pouco. Claro que a Sauber reconhece uma grande temporada dele de estreia, está sempre falando isso, o Mattia Binotto sempre falando, você vê o carinho do Mattia Binotto, chefe da equipe, com ele. Mas eu sinto que, eu senti isso exatamente no GP de São Paulo, quando após aquela batida, eu fiquei sabendo que o Binotto demonstrou que aquilo é o que a Sauber queria dele mesmo, que queria arriscar mais. Isso não é bom.
Eu acho que tudo depende, assim, tem que ser tudo com parcimônia. Poder arriscar? Pode. Eu acho que talvez arriscar seria combatividade. Mas então, tudo tem seu ponto. E outra coisa, Regi, a gente tinha acesso aos rádios durante a corrida sprint lá, e o próprio engenheiro dele estava incentivando o Gabriel a atacar naquele momento. Infelizmente acabou tendo aquele acidente, mas eu acho que o saldo da temporada do Gabriel extremamente positivo, marcou 19 pontos. Se ele terminar nessa sétima posição, a corrida, que é a posição que ele larga, ultrapassa o Pierre Gasly na tabela, termina com 25 pontos. Então ele termina à frente do
Gasly.
Gasly, que é um piloto já super experimentado.
E muito bom.
Exatamente. Então acho que o Gabriel está fazendo direitinho o trabalho dele, fez uma temporada de aprendizado muito boa, tanto nos erros como nos acertos. Eu acho que ele está bem para o ano que vem. Tomara que a Audi produza uma unidade de potência que seja minimamente competitiva para ele poder brigar por posições no ano que vem.
Fred, eu aceito isso de uma equipe exigir que o piloto seja agressivo, que ataque. Não é bem o momento de exigir isso numa estreia de um piloto, mas principalmente num momento absolutamente desnecessário, que é aquele da sprint, que não valia nada.
É, isso aí.
Eles brigavam ali pela nona colocação, que não dá ponto para ninguém. Agora, na corrida, sim. E na corrida, principalmente porque foi um pecado, porque a Sauber, tanto o Bortoleto estava fazendo isso, como principalmente o Hülkenberg, provou que a Sauber tinha um carro competitivo.
Tanto que quando o Hülkenberg bate na sprint, ele estava atrás do Piastri ali, da McLaren. O Hülkenberg ia marcar pontos no sprint, se não fosse aquele acidente.
E aí deu a esperança do Bortoleto de chegar entre os 10 ali na corrida. Conseguiu ganhar 3 posições na largada, e aí num local errado, porque é aquela coisa, todo do incentivo da equipe, e ele sabia que tinha um bom carro e correndo em casa, ele queria ganhar mais posições. Mas ali estava numa curva de baixa, né, bico de pato, e acabou sofrendo uma estrolada. Né? Mas enfim, tudo é lição, conversei muito com ele sobre isso, nós todos conversamos, a Mariana fez grandes entrevistas com ele, e acho que ele superou esse momento.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
A partir de agora, está entrando no ar o programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro, Márcio Lima. Produção de Samantha Coelho Pinheiro.
Boa tarde, Fortaleza, alô, Ceará, Brasil e o mundo. Estamos começando o Ceará em Evidência pela Rádio Assunção M620, direção geral, Moésio Loyola de Mello. Alô, Igor Loyola, família Assunção, meu abraço, meu boa tarde. Os cumprimentos do seu amigo de vocês, Alberto Pinheiro, rogando as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, abençoando a minha vida, meu lar, minha família, abençoando nossos ouvintes. Esse é o nosso pedido inicial, é claro, sempre agradecendo a Deus por tudo, né? Programa Ceará Evidência com Alberto Pinheiro, Márcio Lima nos comentários, analisando a política do Ceará, jornalista Márcio Lima, participação especial e a produção da jornalista Samantha Coelho Pinheiro. Em nome de todos, eu desejo boa tarde, meus amigos, minhas amigas. 13 horas, 3 minutos, o programa já está no ar e após a faturada comercial, vem aí um show de notícias no programa. Antes, boa tarde do Márcio. Com muito pique, muita alegria. Boa tarde, Márcio Lima. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, sorrisos maravilhosos. Sempre ligado no programa Ceará Evidência. Todo sábado, das 13 às 14 horas. E hoje, essa semana, é bastante movimentada a questão política. É, teve aqui essa questão aí União Brasil com o PL, né? Isso, no domingo. No
falar
domingo,
sobre isso, né?
É, a vice-primeira-dama, né? Primeira-dama, ex-primeira-dama. É, Michel Bolsonaro teve no Ceará e tocou fogo.
Polêmica Medon e tal,
André,
né?
Com André Fernandes, que é o presidente do PL.
Foi depois, desrespeitado.
Aí depois André levou um carão, quando foi na terça-feira e voltou atrás. E também uma entrevista do Cid Gomes, que foi agora em Sobral, na quinta-feira, no podcast daquele humorista Ivo Grau. E ele falou algumas declarações. É importante, falou das eleições de 2026, e a gente vai atualizar. Cid,
a fala do Cid
pode ser candidato. Cid pode ser candidato. Cid apoia Ciro sendo candidato ao governo do estado. Qual será o caminho, o destino de Cid Gomes em 2026, 2028? E daqui a pouco ele vai responder. A gente trouxe algumas matérias em relação a isso. E também falar da expulsão do vereador de Fortaleza, PPCL, do PDT.
Polêmica danada, estou sabendo aí também.
Ele disse que não quer sair, mas se sair, vai para o PL de Bolsonaro para ser candidato a deputado federal. Daqui a pouco ele também vai trazer também.
Vamos aguardar. Inclusive, ele teve essa semana na Assembleia, você até me parece andou entrevistando ele e tal. Teve aquela visita lá ao amigo dele, Antônio Henrique. Hoje, deputado federal, Antônio Henrique. Então, tá tudo bem, hein, garoto? Beleza? Vamos à faturada comercial, um show de notícias já já no Ceará em Evidência.
Assunção! Estamos apresentando Ceará em Evidência, pela Assunção AM 620, Alberto Pinheiro e Márcio Lima.
Para encantar a multidão, é a Normatel, com as ofertas mais incríveis do dia.
Cerâmica tipo Acer Brás por R$19,90 um metro quadrado. Ventilador 50 centímetros por R$199,90. Impermeabilizante Rejunta Mix por R$99,90. Furadeira e parafusadeira Bonder por R$199,90. Caixa d'água Forte Leve por R$229,90.
Passe uma loja agora mesmo e aproveite.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPar Incorporações, a grife da solidez.
Estamos apresentando pela Rádio Assunção AM o programa Ceará em Evidência, para você, com você.
Ceará em Evidência.
Muito bem. Muito bem, tá beleza aqui o som, o retorninho tá um pouco baixo e tal. Agora sim, agora melhorou. 13:07, hora certa, Normatel. Preços especiais, grandes promoções de final de ano. Tem essas promoções aí de dezembro. Você que tá reformando, vai construir ou reformar, procure antes visitar a Normatel. Preços especiais em louças, material elétrico, hidráulico, tintas, tudo para o seu lar. Normatel, direção-geral, Antônio José de Melo e o meu amigo também, Júnior Melo. Obrigado a essa família bacana aí, os grandes parceiros do Ceará em Evidência. Em nome também da Bill Esfirra, melhor pizzaria de Fortaleza. Bill Esfirra fica na Tops Bucão, 705, em frente à Câmara Municipal de Fortaleza. Período aí natalino, confraternizações, algumas empresas estão procurando, supermercados, lojas procurando a Bill Esfirra para fazer reserva. Ligue 3017-3279, repetindo, 3017-3279, direção-geral do amigo Gilson, todos os dias a partir das 18 horas, o melhor rodízio de massas, pizzas de todos os tamanhos, vários sabores, pastéis, esfirras e bebidas quentes e geladas. Eu falei, Bio Esfirras. Eu começo um programa bem diferente, uma matéria com o governador Mano de Freitas, matéria feita pela imprensa, e ele fala... Começa criticando as últimas declarações do prefeito Juazeiro, que tem sido muito ingrato. O governo do estado tem muitos investimentos em Juazeiro, mas aqui e acolá o Gleison Bezerra aproveita para dar uma cutucadazinha, para criticar o governo e tal. E o governador Mano está respondendo tudo. Vamos ouvir um pouquinho a palavra do governador Mano de Freitas, aqui no Ceará em Evidência, um momento importante desta matéria, meu caro Márcio Lima. Vamos lá.
Democrática. Tem prefeito que apoia um governo, tem prefeito que é de oposição ao governo, e eu aprendi com a maturidade política a não confundir. O prefeito Gleison tem evidentemente divergência com ele. Ele vota no Bolsonaro, eu voto no Lula, eu voto com Camilo, ele vota nos adversários nossos. Às vezes tem um discurso bastante sereno, tranquilo, mas aqui e acolá gosta de fazer, penso eu, frases injustas, porque ele esquece que 73% do povo de Juazeiro é atendido no hospital regional do governo do estado. Nós enviamos alguns milhões para a saúde pública de saúde de Juazeiro e ele fechou o hospital municipal de Juazeiro. É o único prefeito do Ceará que fechou o hospital. Eu não conheço nenhum outro, acho que no Brasil talvez não tenha, quem tenha fechado um hospital. E porque ele fechou o hospital de Juazeiro, o povo de Juazeiro só tem o hospital regional para ser atendido. Eu lamento, né? E parece que é uma coisa quase que da minha oposição, porque o Sarto fechou o hospital do Conjunto Ceará. O Gleus fechou o hospital de Juazeiro. A oposição do Ceará, o que ela sabe fazer é fechar o hospital. Nós fazemos é abrir o hospital, oferecer mais leitos, e ele ainda tem a coragem de reclamar do apoio do governo do estado. Eu lamento muito. Soltei o recurso para ele poder fazer a reforma do Memorial Padre Cícero. Nós vamos fazer o contorno de Juazeiro Norte, nós estamos fazendo obras importantes de Juazeiro, mas eu acho que faz parte da política, né? Ele foi reclamar porque tinha dado pouca gente num evento que estava uma carreta para fazer o trabalho de prevenção do câncer de mulheres. Sabe quantas mulheres de Juazeiro foram essa carreta? 1.252 mulheres de Juazeiro foram essa carreta para ser atendidas, para ter o tratamento de prevenção e aos primeiros exames para a prevenção do câncer das mulheres de Juazeiro. Ele estava preocupado se tinha ou não a gente no evento. Eu estou preocupado em atender o povo de Juazeiro. Então, eu penso que são jeitos diferentes de a gente olhar os fatos. Mas eu penso que nós vamos, em algum momento, né, ter essa avaliação. Eu, às vezes, acho que a pessoa, porque ganhou a eleição, pode se sentir que está com o rei na barriga. Eu prefiro manter a humildade e pensar muito em trabalhar para poder realizar aquilo que o nosso povo precisa. E é o que nós vamos continuar fazendo, oferecendo. Aí no Cariri, Luciano, você me perguntou, ainda esqueci de falar, tem uma obra também no Crato muito importante, que é o canal do Rio Grangeiro, que é certamente a obra de estrutura mais importante, talvez, da história do Crato. São mais de 120 milhões de reais para fazer a obra que está em pleno vapor aí no Crato. E daqui a algumas semanas ou meses, nós vamos inaugurar a Estrada de Emenda Benigna, lá em Santana do Cariri, também muito importante para a região do Cariri, para o turismo religioso da região. E tem um hospital de Iguatu, que nós já iniciamos as obras, que ela vai ter uma repercussão no Cariri, porque hoje nós temos o povo do Centro-Sul sendo atendido no Hospital Regional do Cariri. Com o Hospital de Iguatu, esse povo vai ser atendido no Hospital de Iguatu. E abrimos o trabalho lá no Hospital Edson Landim, em Brejo Santo, do tratamento do câncer, dobrando a capacidade de realização de cirurgias do Hospital de Brejo Santo, portanto, atendendo toda a população do Cariri.
Márcio, e aí, os investimentos do governador em várias áreas, especialmente na saúde e na questão da segurança, e essa resposta aí que ele deu ao prefeito do Crato, ele disse que não vai deixar passar nada limpo não, né? Tem que dar resposta.
Na verdade, o prefeito de Juazeiro,
de Juazeiro, desculpa.
Que é bolsonarista, não nega, apesar de numa eleição ter votado no PT, né? Inclusive lá no deputado
Fernando Santana. Retorno da baixa, retorno.
Mas assim, o governador tem sua razão, ele que tem todos os dados dos municípios, 184 municípios, ele tem todos os dados do que tem sido feito nesses municípios, e ele chamou a atenção do prefeito. O prefeito está querendo politizar a questão. A gente sabe que o prefeito Juazeiro não vota no candidato do PT, governo, né? No governo, é o Mano de Freitas, e vota no candidato de oposição. Eu acredito até que ele vá declarar voto caso o Ciro Gomes seja candidato, porque Ciro, em um momento na eleição passada, defendeu né, sua gestão, seu governo. Mas
fala até que uma chapa poderá ser uma chapa Ciro e ele, como prefeito de Juazeiro, sairia para ser candidato a vice, né?
Mas a gente não pode esquecer que nós temos uma grande liderança do estado do Ceará, que é Camilo Santana. Camilo Santana é da região do Cariri, então tem uma força muito grande. Ainda é pouco provável que isso aconteça, essa chapa, bem, porque se o Gleice sair da prefeitura, né, vai deixar a gestão e vai arriscar numa eleição. Mas
é verdade.
Eu acredito que o governador Camilo Santana, com essas críticas, ele passa a trabalhar mais ainda lá para o povo do Cariri. O povo do Cariri vai saber
avaliar
realmente quem está com razão, se é o governador Mano de Freitas ou é o próprio Gleice Bezerra, prefeito Juazeiro. Inclusive, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, já teve um outro momento lá em Juazeiro.
E fez até um balanço, não foi?
Mostrando algumas ações do governo do estado. Isso. Lá no Cariri, inclusive em Juazeiro. Isso. Então, na verdade, nós que não somos lá da região do Cariri, a gente é mais aqui na capital, a gente não tem realmente o conhecimento que acontece lá, mas o povo de Juazeiro vai saber, sim, reconhecer o trabalho do governador.
Do governo do estado também.
E né? Dos dois. Mas ainda está muito longe. Eu acho que o governador tem falado que a eleição só trata de eleição em 2026, e ele só respondeu essas críticas, mas vamos avaliar daqui, nos próximos anos, já que é o ano eleitoral, a gente vai avaliar essa questão. O jornalista Vini Freitas, ele fez trouxe um balanço aí da política nacional. Vamos ouvir.
Vamos lá. Política Nacional em Destaque.
O senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para disputar a presidência da República na próxima eleição em 2026. A escolha foi confirmada em nota assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado. O anúncio ocorre após semanas de desentendimentos entre membros da família Bolsonaro e da oposição em torno de articulações para a próxima eleição. E de quem deve liderar a direita, agora que o ex-presidente está preso. Na Câmara, líder da oposição, deputado Luciano Zucco, do PL, elogiou a escolha e afirma que Flávio representa a continuidade do projeto bolsonarista, com condições de unir a base conservadora e manter vivo o legado político do ex-presidente. Já o líder do PT, deputado Lindenberg Farias, minimizou o anúncio. Segundo ele, o nome de Flávio não é consenso, nem mesmo entre os opositores de Lula.
Eles sabiam que se Bolsonaro escolhesse o Tarcísio, eles estariam dando um beijo na morte na família Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, ia ficar esquecido na prisão. Eu quero dizer que para nós, o candidato é indiferente.
Na semana passada, num dos momentos em que esses desentendimentos ficaram mais evidentes, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a negociação de uma aliança entre seu partido, o PL, com o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, para disputar o governo do Ceará no ano que vem. Em evento em Fortaleza, no domingo, dia 30 de novembro, Michele fez ataques diretos a dirigentes do PL, incluindo Valdemar Costa Neto e o presidente estadual, deputado federal André Fernandes. Algo que abriu uma crise com os filhos do ex-presidente e o comando do partido. Após o anúncio da candidatura do filho de Jair, Michele postou em suas redes sociais nesta sexta-feira um texto desejando sabedoria, força e graça para Flávio. Rufino Salles, com Política em Destaque, para o programa Ceará em Evidência.
Política Nacional em Destaque.
Muito bem, né, Márcio? A matéria é boa do Rufino Salles, um abraço para ele, bom profissional. E a gente deseja ao Rufino Salles, à família, enfim, aos nossos milhares de ouvintes, muita paz, um bom Natal acima de tudo, iluminado. E um ano novo com saúde, paz, prosperidade, que eu desejo aqui, em nome do Ceará em Evidência, Márcio. É com você.
É, na verdade, uma matéria bem redigida, bem objetiva e explicativa. É verdade, o Flávio Bolsonaro se colocou aí como pré-candidato, e aí o Lindenberg Farias fez uma leitura corretíssima. O que é que acontece? Na verdade, a direita e a extrema-direita queriam se unir. O que é a extrema-direita e a direita? A extrema-direita é os bolsonaristas. E a direita seria a parte aí do prefeito lá de São Paulo, e lá também de Goiás, o Caiado, essa turma lá do Paraná, Ratinho Júnior. Só que, na verdade, se isso acontecesse, se fosse um outro candidato que não fosse filho ou ligado a Bolsonaro, a Michele ou no filho, Bolsonaro realmente sairia do foco. O que acontece? O que é que na cabeça deles, bolsonaristas aí, dos filhos? Quando ele é candidato, ele torna presente sempre o nome e a imagem de Bolsonaro.
Isso.
Dizendo que, né, aquela bandeira que foi que é injusta a prisão. E aí, na verdade, o que eles querem é realmente colocar em foco o não esquecimento do Jair Bolsonaro. E esqueceu a política. E aí, eu não acredito que o Flávio Bolsonaro, o filho do senador Flávio Bolsonaro, tem essa condição de unir e agregar a direita e a extrema-direita. Eu acho que foi uma divisão muito grande. Isso já começou aqui no Ceará, quando na semana passada Michele Bolsonaro esteve aqui e
foi desrespeitosa, né,
Márcio? com André Fernandes. André,
que tem mandato, ela não tem mandato de nada.
Que estava em curso, estava na negociação com o Ciro Gomes.
Isso. Né? E autorizado pelo Bolsonaro.
Autorizado pelo Bolsonaro, também pelo Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional. É
verdade.
E aí, naquele momento, ela preferiu apoiar o Eduardo Girão.
O Eduardo Girão.
E o Eduardo Girão, a gente sabe que, lamentavelmente, e aí eu não falo da pessoa dele, falo...
A gente não tem nada contra a pessoa.
Mas, politicamente, foi um erro do cearense. Eunício Oliveira vinha fazendo um bom trabalho como senador, e o povo do Ceará quis mudar, e mudou errado. o Eduardo Girão, há 8 anos no Senado, a gente não vê nenhum, né, nada de positivo. Eu não conheço.
Até assim, as emendas, ele praticamente não manda nada para o Ceará.
O discurso dele é só radicalismo, ataques. Então, assim, pessoa, na verdade.
Babação ao Bolsonaro.
E aí, uma prova que quando ele foi candidato a prefeito de Fortaleza agora, tirou 14 mil votos.
Não, peraí, só um minutinho. Márcio, eu não estava. Peraí, só um minutinho. Quantos votos o candidato tirou?
Vou confirmar mais o que parece.
Foi 1%, parece.
Que aí não dava para eleger um vereador. Aí, de repente, dois anos depois que essa candidata ao governo do Estado,
na verdade. Parece uma piada.
A piada. Mas, e aí o que acontece? O Eduardo Girão, mais uma vez, vem só para atrapalhar o meio de campo da direita, com a extrema direita, com o centro. E o Ciro, habilidoso, foi embora mais uma vez, saiu
ficou
do Brasil.
Dele,
não, está em Miami, não quer entrar nessa briga. O Ciro tem essa característica.
Dá uma mergulhada,
Quando a coisa não está bem, ele dá uma mergulhada, ele sai, foge. Isso aconteceu na época do lá da candidatura.
Aí até já pediram a declaração dele, que ele viu de tudo isso, disse, não, achei normal e tudo, ignorou essas coisas, porque a senhora Michelle Bolsonaro, nada contra as mulheres e ela, mas aí eu até ouvi um grande analista político de São Paulo, dizendo que ela está misturando muito a política com a religião.
Piero, na verdade a gente não está falando da mulher, a gente está falando da política. Da
atitude dela.
Da atitude dela, não é atitude assim.
Política. Não é como
assim,
a cidadã, não.
Não, como cidadã, como a mulher, cidadã, não.
A cidadã, ela tem todo o nosso respeito e tá. Agora, politicamente, ela que não tem mandato e se acha no direito de vir à Fortaleza e tal, passando por cima da liderança do partido, dos deputados estaduais e federais, do próprio presidente André, que tem um mandato, eu não estou aqui defendendo o André, não, mas o André foi desrespeitado, sim, mesmo porque ela, a fazer aquelas colocações, é como disse o próprio André, olha, eu tinha conversado, tinha autorização do Bolsonaro. E aí, infelizmente, ela pisou na bola e por isso que deu toda essa polêmica. Fique à vontade.
E aí, assim, ela tomou a frente de uma negociação política que não era, ela não estava autorizada. Mas a gente sabe que ela tem muita força por conta de ser esposa do Bolsonaro. Ela foi lá em Brasília. O André, depois dessa declaração em Fortaleza,
teve aquela reunião grande.
Saiu, radicalizou, que ela não era a mulher do presidente. Aí ele falou. E aí vamos colocar, eu vendo o André aí falando logo após a...
Depois da reunião, depois que aconteceu.
Não, depois do evento aqui em Fortaleza.
Vamos lá, coloca aí.
Esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes e Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará. Porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo. Porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. E porque a gente precisa de um grande candidato, forte, de peso, em todos os estados do Nordeste, para apoiar Bolsonaro ou o seu sucessor, ou quem quer que seja o candidato, que a gente precisa derrotar o PT. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia, que também estava presente, falou que era importante essa união entre a própria. Então, eu não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não viria a expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança, bom...
Aí o André Fernandes, valente, parece um sirino
na lata. Nessa primeira entrevista, não foi?
A primeira entrevista, o André Fernandes estava parecendo um sirino na lata, valente, tanto que ele não chamou o nome da Michelle Bolsonaro.
Ficou com raiva.
Ficou com tanta raiva que disse a mulher do ex-presidente eu que faço, acontece. Aí vai
uma semana depois...
Aí tem uma coisa, uma palavra, uma frase assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí André vai para Brasília, numa reunião com a mulher...
Três, quatro dias,
com a mulher depois, do Bolsonaro, Michele. E aí, depois da reunião, aí, ele veio bem murchinho.
Tem aquele, uma nova fala, né?
Aí já veio a nova fala, ele falando aí.
Vamos lá, vamos ver agora.
Cato a ordem do Diretório Nacional, do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações, mas ao que tudo indica, pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará, e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação.
Ô Márcio, o que é que você acha de tudo isso como analista político?
Rapaz, esse é o bucho, eu não sei, foi o que disseram lá, acho que levou um carão aqui, rapaz, levou um carão aqui e levou dois lá. Isso. Então assim, eu não sei que o André, na verdade aqui, apesar de ser um jovem, e aí se diz uma liderança da direita, mas falta muita habilidade. A gente que conviveu com o André Fernandes na Assembleia, quando ele é deputado estadual, a gente via muito essa postura do André, valente, aquela coisa toda.
Meio zangado,
aí quando fechava o microfone, que desligava a televisão, ia chorar no colo do Fernando Hugo, do deputado. Houve aquela polêmica com o prefeito Nezinho lá de Horizonte.
Aquela confusão com o Nezinho, assim, né?
O que acontece, a gente...
É complicado.
Política, essa turma aí que radical, de direita, de extrema direita, eles são muito valentes na rede social, mas na verdade, o que nem sempre o que ele diz, o que ele mostra, é uma realidade. Então, André, não é